Olá, eu sou Bento Araújo e este é o São Várias as Trilhas, uma série de podcasts sobre Lula Cortes. São Várias as Trilhas é uma parceria da rede Lula Cortex com o PoeiraCast.
Toda vez que olho o desengano nas frases do canto fosco dessa juventude, sinto meu sorriso magro, meu rosto suado se encarquilhar.
Depois da participação especial de Alceu Valença em nosso último episódio, começamos este aqui voltando ao ano de 1978, quando a Som Livre lança o LP, primeira cantoria de música nordestina, cuja última faixa era Rebuliço, uma parceria entre Dom Troncho, Rodolfo Aureliano e Lula Cortes, que naquela altura também fazia questão de participar do disco de estreia solo de Zé Ramalho, o seu LP homônimo, também conhecido como Avo Rai. Lula marca presença tocando seu tricórdio em três faixas do disco e compondo A Noite Preta, ao lado de Zé Ramalho e Alceu Valença. Mais adiante, em 1980, ele e o seu inseparável tricórdio voltariam a aparecer em disco, desta vez em Caruá, o LP independente de Zé da Flauta e Paulo Rafael. A bola da vez naquela altura era o Fusion, a mistura de jazz com o rock. O final da década de 70 foi turbulento na vida de Lula Cortes. Tudo ao seu redor parecia ruir. O coletivo Abra Cadabra, seu casamento com Kátia Mezel, sua parceria com Zé Ramalho e até mesmo o selo Solar, já que a Rosenblit, a fábrica de discos que havia materializado seus sonhos, passava por dificuldades depois dos consecutivos alagamentos do seu parque industrial e também da acirrada concorrência com as grandes gravadoras. Sentindo que precisava encerrar aquele capítulo da sua vida, Lula Cortes organiza um show de despedida no Recife, apresentando ao vivo os discos psicodélicos daquele fértil cenário, com os músicos que fizeram parte daquele sonho. Sentindo que precisava encerrar e imortalizar aquele capítulo da sua carreira, Lula Cortes organiza um show de despedida no Recife, apresentando ao vivo os discos psicodélicos daquele fértil cenário, com os músicos que fizeram parte do seu sonho lisérgico. Lula sentiu que, além do show, seria necessário também criar um novo disco que encerrasse com chave de ouro aquele período e que fosse também uma homenagem a Rosenblit. Assim nasceu Rosa de Sangue, tradução em português da palavra Rosenblit, do dialeto romeno. Para a surpresa dele e de sua nova banda, Montanhas, eles não estavam sozinhos. Muitos músicos e amigos foram visitá-los durante as gravações e acabaram participando do LP. Alceu Valença, Paulo Rafael, Jarbas Maris, Kátia de França, Ricardo Shoa, Zé da Flauta, Flávio Lira, entre muitos outros. O resultado não foi apenas o seu primeiro disco solo, mas também um comovente e pungente retrato da sua vida até então. Outro detalhe crucial, finalmente Lula Cortes ganhava confiança suficiente para cantar as suas próprias canções. Sua voz estava finalmente imortalizada em disco.
Qualquer dia desse, a gente se encontra pra bater um papo calmo. Um papo calmo pra ficar calmo e calmamente conversar, conversar, bater na porta da alma.
Quem relembra muito bem desta fase é a esposa de Lula Cortes na época, Alcione Mois.
Eu conheci ele exatamente no Rosa de Sangue, né? No lançamento Rosa de Sangue. Então, assim, eu fazia roupa, eu mandava fazer umas roupas para ele sentir que ele era o canário, o cantor, né? Então, ele gostava daquelas calças bem justas, eu mandava ele apertar mais, eu fazia umas camisas assim, tipo, imitando como se fosse uns fraques de cetim com brilho, com não sei o quê, para ele assumir essa postura de cantor. Então, na verdade, quando eu conheci Lula, ele estava justamente aflorando, né, o cantor, entendeu? Aí foi esse momento. Então, eu já conheci ele iniciando esse processo, né, de cantor. Que aí depois eu fui me surpreendendo, né? Porque eu fui apresentada ao cantor poeta, né? O cantor que cantava suas próprias poesias, né? Não era um intérprete, ele era ele, né? Aquela história que ele estava cantando é dele, né? E eu peguei ele desse jeito. Então, quando eu conheci, eu visualizei ele dessa forma. Então, eu já vi esse aflorar, né? Quando eu conheci, ele já era Lula Cortes, o cantor. Participei do lançamento, fiz um vestido vermelho de cetim, botei uma rosa vermelha na cabeça, que era a rosa de sangue, para o lançamento. Então, eu peguei exatamente esse momento do rosa de sangue, né?
Infelizmente, o destino de Rosa de Sangue era a obscuridade. Acontece que antes do disco ser distribuído para as lojas, Lula fechou um contrato com a Ariola para um novo álbum. Reza a lenda que a modesta prensagem original de Rosa de Sangue foi confiscada e destruída, o que fez do LP um dos mais raros do Brasil. Foi somente em 2019 que o disco foi finalmente relançado, ou melhor, foi finalmente lançado, já que ele não havia sido lançado oficialmente em 1980. Poderosa multinacional de origem alemã chegava com tudo ao Brasil naquele início da década de 1980. Com um cast já contando com Milton Nascimento, Alceu Valença, Moraes Moreira, Ney Matogrosso e Toquinho, eles queriam lançar novas revelações da MPB. Foi Alceu que indicou Lula para a gravadora, e esse último estava com uma composição chamada Canção da Chegada, inscrita no festival MPB Shell 81. Essa música era uma parceria com o Dom Troncho.
Desde a primeira vez que eu vim nessa cidade, sem ter idade pra cair no mundo pensando em
mim. O esquema era gigantesco: lançar Lula Cortes com um disco super bem produzido, promoção em rádios e TVs, uma turnê nacional e muito mais. O Gosto Novo da Vida foi então gravado em São Paulo, com o tricórdio ficando de lado, dando espaço para uma sonoridade mais pop, bem típica dos anos 80.
Aquela coisa, Lula era muito criativo, ele tinha três discos prontos quando a Ariola contratou ele. Se ele quisesse, ele fazia um álbum triplo, porque o que ele tinha de coisa inusitada era um absurdo, né? E a gente estava certo de que era o momento Lula Cortes. Eu disse, pronto, agora, porque o que se precisava, o que sempre se precisa é uma gravadora de nome que tenha condições de lançar, né, o artista. Quer dizer, tem muita gente boa, mas falta a oportunidade, né? Então, naquele momento, a gente acreditou que seria o momento Lula Cortes. Realmente foi isso aí, foi um sentimento que eu acho que tivemos todos. Todos tinham essa certeza absoluta que ali ele ia deslanchar, né?
O disco chegou às lojas em julho de 1981, trazendo a música do festival, Canção da Chegada, e também regravações de três faixas que estavam em Rosa de Sangue: Lua Viva, Doze Inimigos e São Tantas as Trilhas. A Rosenblit, ao perceber que essas canções também estavam no LP da Ariola, aciona seus advogados. A confusão termina na justiça, com a Ariola perdendo a disputa. Com isso, as vendas de O Gosto Novo da Vida foram prejudicadas, já que todo o valor destinado à divulgação do disco acaba sendo usado na indenização para a Rosenblit. O resultado, a turnê do disco foi cancelada e o contrato de Lula não foi renovado. O sonho literalmente havia acabado.
É, aquilo ali foi vamos falar, o fim da picada, né? Assim, ele jamais desconfiaria das pessoas, ele achava que todo mundo era honesto, ele perdoava todo mundo com uma facilidade inacreditável. Às vezes eu me magoava com certas atitudes de pessoas. Quando eu via Lula tava lá, meu amigo, eu disse, esse amigo que fez isso contigo, com ódio mortal da pessoa, e ele já tava lá abraçado, cantando. Eu digo, meu Deus do céu. E eu, mãe, não, deixa para lá, isso ele fez, não sei o quê, foi no momento, não é uma pessoa, gente boa e tal. Então ele não era, ele não desconfiava nunca da maldade das pessoas, né? Foi assim um choque, né? Porque ele foi colocado, ele não queria regravar Os Inimigos de jeito nenhum, porque ele tinha tanto material, né, para novo, ele querendo mostrar o novo, ele tinha tanta coisa para mostrar, por que que ele ia mostrar algo que já tinha acontecido? Ele, poxa, eu tenho três discos, por que que eu vou ter? Não, mas eu quero essa música é maravilhosa. E na hora que a música foi, né, apareceu, veio aquela questão da Rosenblit, que todo mundo falava que era um pato morto, que se viesse falar qualquer coisa, né? A atual gravadora comprava até a gravadora toda que ela não. E aconteceu o que aconteceu. Então, para ele, foi a maior decepção da vida, né? Dele, né? Isso aí foi. E assim, ainda mais porque foi colocado, né, ele como se ele tivesse sido o causador, que ele omitiu, que ele, e na verdade, o próprio disco estava lá na gaveta do produtor, o disco já com a música gravada. Então, mas aí na hora foi colocado que foi ele que omitiu e tal. Então, isso aí para ele foi a maior decepção da vida, né, dele, né? Foi muito triste esse momento, foi muito doloroso mesmo, sabe? Porque teve todo, né, não só a decepção que teve, né, de não acontecer o sonho da vida dele, né, a forma como aconteceu, né, que assim a imagem dele, porque você sabe, o meio de música, cada um conta a sua história. A pessoa envolvida tinha um poder muito grande dentro da gravadora, né, uma pessoa de nome, de peso, e aí cada um vai contar a sua história, você só escuta a história dele. Então, aí ele ficou como um irresponsável, como, né, o porra louco, doido, maluco, né, inconsequente e tudo mais, né? Então isso foi muito doloroso esse momento para ele, sabe? Foi a grande decepção, eu acho, né? A queda foi grande, né? Porque estava no topo e despencou, né? Então foi muito triste.
Lula e a sua esposa Alcione se mudam para São Paulo. Um novo disco pinta no horizonte, Aos Piratas, com produção do maestro Roberto Lazzarini, que nos anos 70 havia liderado o Terreno Baldio, uma das principais bandas do rock progressivo brasileiro. Eu perguntei ao Lazzarini o que ele lembra sobre esse período.
Estava na minha casa, casado no meu primeiro casamento, vinha pequeno, não sei o quê, e de repente eu estou aí, bem, toca a campainha, eu abro o Lula, paramentado também, não sei o quê, o Lula. Ô, Lazarinho, já não sabíamos, já não sabíamos. Aí ele entrou, falei, por favor, entre, não sei o quê. Eu queria que você fizesse os arranjos do meu disco. Todos ou alguns? Ele falou, não, todos. Ó, tem uma grana aqui, tá aqui uma fita com todas as músicas, eu ouvi com ele. E eu falei, o que é que você quer que eu faça? Para onde você quer que eu leve? Ele falou, onde você quiser. Dá licença. Obrigado, virou as coisas e foi embora. E não pintou mais, deixou eu lá. Depois de uns 2 meses, ele pintou de novo. E mostrei os arranjos para ele. Eu falei: Ó, quer que modifique alguma coisa? Ele falou: Não, não quero que modifique nada, vamos gravar. E fomos gravar no Estúdio Transamérica, em alto estilo ali. Ele tava com dinheiro para fazer o disco, era umas Lundgren, né? E tinha grana, tudo certo. Aí fizemos um puta disco, fizemos uma puta produção, metais, cordas. A música Os Piratas, os Titãs fizeram uma participação especial, estava lá no estúdio, o Lula chamou, fizeram. Ficou uma coisa muito séria. Eu sei que um dia eu estava mixando com o Lula e o Lula ficou indócil. Indócil. A gente já tinha uma coisa meio espiritual junto assim. E ele ficou um bicho louco, não parava de encher o saco. Saca? Eu falei, Lula, para, velho, tá louco? E não parava, e não parava, e não parava. Era uma manhã. Bom, eu sei que é o seguinte, estavam terminando o disco. Na realidade, a música chamava Salto para as Nuvens. E dizia na letra, antes que o oxigênio entre em combustão.
O álbum, que tinha participação até dos Titãs, acaba sendo engavetado graças a uma tragédia, um acidente automobilístico que tira a vida do empresário Serginho Lima, que bancaria o lançamento do disco, que permanece inédito até hoje. Foi um tremendo baque, também o terceiro disco de uma sequência de trabalhos que simplesmente não davam certo, por alguma razão além do controle de Lula Cortes. Ele deixou a música de lado por alguns anos e entrou em uma profunda depressão.
Agora, eu não sei a notícia, mas ao que me consta, o que me contaram na época, que eu tendo a acreditar, foi que um dos parentes da Lula que estava vindo com uma van, com a mina dele, mais um casal. E veio para pagar. Chegou aqui, bateu num caminhão parado no acostamento e bum! Salto para as nuvens. E o Lula, completamente indócil. Acabou isso, puta, tchau, não quero nem ouvir essa porra. Fomos embora, mas ficou um trabalho maravilhoso, ninguém ficou com a fita.
Naquela década de 80, em paralelo a toda essa fase difícil, algumas das composições de Lula Cortes iam aparecendo em discos de Elba Ramalho, Alceu Valença, Amelinha, Teca Calazans, André Melo, Dom Troncho e Zé Ramalho. Foi em 1985 que Zé Ramalho lançou De Gosto de Água e de Amigos, que abria com a faixa título, uma parceria entre Zé Ramalho e Lula Cortes. Naquele ano, Zé Ramalho era uma das vozes mais populares do Brasil, graças a Mistérios da Meia-Noite, tema da novela Rock Santeiro. A música foi incluída até numa segunda edição do disco De Gosto de Água e de Amigos. A tempestade passa e lá pelos idos de 1988, Lula Cortes reencontra o amigo Jarbas Maris, que havia participado de Rosa de Sangue e Paibiru. Lula no tricórdio, Jarbas na viola de 12 cordas e Roberto Lazzarini nos teclados. Rapidamente, esse time estava registrando 3 canções e uma fita cassete no estúdio de Lazzarini. Estava nascendo, então, o disco Bom Shankar Bolená. Vamos ouvir de Jarbas Maris e de Roberto Lazzarini como foi esse reencontro com o amigo Lula Cortes.
Depois eu vim embora para cá, quando eu cheguei aqui, foi que aconteceu essa história aqui. Eu encontrei com o Lula na madrugada aqui no bairro que tinha aqui do lado. E ele falou, bicho, eu moro aqui, tava, bicho, umas 5, 6 quadras da casa do Lula para minha casa. Cansei de fazer esse caminho aqui. Porque o Lula ficava pintando, trazia minha viola, a gente ficava tocando, né? Ficava tocando, Lula pintando, aí quando ele parava de pintar, a gente ia tocar. Pegava o tricote, a gente ia tocar. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer. Ele falou, rapaz, Cristina Lund, das Pernambucanas, tá aí, ela gosta de música pra cacete, vamos fazer uma fita aqui, não sei o que lá. A gente chamou o Lazzarini. A gente estava acabando de construir o estúdio dele.
O Maris era o que mais harmonizava a história, né? E nessa época já era fazer meio cama mesmo, né? Era uma coisa mais etérea, né? E o Lula, nessa época, se dedicou mais ao tricórdio, né? E desde o voo da Lada para Catende, que tricórdio, mas o tricórdio não soava naquele meio, não soava como soaria como no Bom Shankar, né? Cheio de palito no estúdio, né? Tocar com palito. Aí sim, tinha umas sons de cítara, né? Chamaram até o Marcicão. Então, a interação foi muito boa. A interação era boa, não só musical, era boa. Em qualquer onda, a gente se gostava de ficar junto. Infelizmente, eu não vivia completamente junto dele. Eu tinha uns compromissos com os artistas e tinha que sair, mas eu sempre estava visitando o Lula, vendo o Lula. Tinha umas histórias que me dão muita saudade.
Lula era muito amigo da herdeira das casas pernambucanas, a Cristina Lundgren, que tinha uma produtora em São Paulo. Cristina adorava música indiana e ficou encantada com as novas composições de Lula e Jarbas, onde o Oriente encontrava o Ocidente através da união do tricórdio com a viola. Ficou tão animada com o resultado que viabilizou o lançamento de um LP completo, inteiramente instrumental. Um disco que daria continuidade ao que Lula fez no Recife dos anos 70.
Então foi uma gravação assim arretada. A gente teve todas as mordomias para gravar um disco bacana. Mas também é como se fosse... O Lula falava que o Bom Shankar é como se fosse o Sátira dos anos 80, moderno, todo elegante, né? Todo de paletó e gravado, modelo de São Paulo, cara, o Bom Shankar, né? Todo cheio de argumento, cacete, entendeu? E na verdade é mesmo. Ele, um disco que não tem bateria, né? Um disco totalmente acústico. Só tem um contrabaixo que é do Paulinho Ricardo, que a gente chamou ele na madrugada lá, que na época era... Ninguém podia ver Paulinho, a turma corria. Tipo, 3 horas da manhã, Paulinho foi lá gravar no estúdio. Ele gravou o Eu Tentei com a gente.
Depois dessa fase em São Paulo, Lula voltou ao Recife para ver uma cidade fervilhando com uma nova geração que levaria o Mangue Beat para todo o Brasil. Ele não fez parte do movimento, pois já era veterano demais para aquilo tudo, mas não deixou de se jogar novamente no rock, vivendo a fase mais punk de sua vida nos anos 90, influenciando também toda uma geração, até mesmo no hardcore, como aconteceu com o Devotos do Ódio, que anos mais tarde chamou Lula para gravar com eles a música Hora da Batalha. lado da banda Má Companhia, Lula Cortes se apresentava com frequência na Soparia, espécie de berço daquele furacão do Mangue Beat que vinha surgindo. Eu conversei com o dono da Soparia, o Roger de Renault, figura fundamental da cena underground do Recife e grande amigo e fã de Lula Cortes. A história de Roger se confunde com a trajetória da cultura de Pernambuco. São 4 décadas dedicadas às artes, seja com a Soparia, com o Som na Rural e com dezenas de outros projetos.
Eu conheci Lula Cortes como artista saindo da escola. Primeiro ano científico, Colégio Moderninho, em Recife, galera matando aula para ir para Olinda de carona. E aí ele tocava no rádio. E era foda, porque era uma coisa que a gente tinha... Era uma coisa recente, né, que tinha sido... Os anos 70, faziam, né, 20 anos, a gente tinha uma saudade do movimento hippie que a gente não tinha vivido, e aquilo trazia uma coisa que era hippie, mas era nordestina, e ao mesmo tempo era ancestral, tinha tudo misturado ali, e a gente pegava esse bafo e esse aroma ainda dessa brisa vindo pelo rádio, que era uma coisa mais impossível do que hoje em dia. Que era tocar no rádio, que era uma coisa quase que exclusiva de Alceu Valença para os artistas do Nordeste, né? No máximo, depois não, mas na época, Geraldo Azevedo, com músicas estouradas na novela. Mas aí tocava Lula Cortes, Desengano, e a gente ficava doido de ouvir aquilo. Depois, quando eu abri a Soparia, claro, eu continuei ouvindo falar sobre Lula Cortes e era um enigma conhecer ele de perto, um artista como ele. E aí eu fui abrir, assim que eu abri a Soparia, ainda estava olhando, assim, e mais junto tinha uma loja que vendia pedras preciosas, artesanais. E aí quando eu chego no negócio, assim que estou abrindo, aí Lula está lá com uma galera, assim, no... olhando as pedras preciosas e questionando os negócios, falando, pai, não sei o quê. Mas eu tive, ao mesmo tempo, que admiração e medo, porque, na época, ele tinha tido alguma coisa na perna de uma história que ele teve no barco, alguma coisa assim, que era uma coisa que ele teve, que ele passou um tempo andando com uma muleta, não sei até que ponto aquilo fazia parte de um personagem, ou até quando era necessário, mas ele lembrava muito disso, depois conversando, tempo que eu tive a perna, problema na perna, de um acidente dele. E aí ele saiu esculhambando a porra toda, sabe como é? E me pegou no meio do negócio, assim, sabe? Porque o bar estava fechado, ainda, não abriu, a gente tinha acabado de abrir, não... A gente não estava funcionando ainda, a gente estava abrindo ainda. E ele saiu, não sei o quê, emendando uma coisa com a outra, assim, metralhando. E ele, porra, eu vi ele pessoalmente, eu falei, caralho, que foda, que bicho brabo do caralho, doido e brabo, né, bicho? Admiração do cacete. Aí, a partir desse desenvolvimento dele com Paulo e com... o bar já aberto e com música, com o Xandinho da Má Companhia, né, com a Má Companhia, que levou ele lá para o bar, a gente foi ficando amigo dentro dessa relação da noite, da arte, da sobrevivência, principalmente, porque, como a gente estava conversando aí, éramos todos sobreviventes, um vendendo o almoço para o outro para pagar a janta. E era esse o grande barato, né? Que a gente não sabe, quando isso está acontecendo, a gente não sabe que está construindo uma história, senão a gente anotava e guardava tudo bem guardado, mas aí não virava história.
Em 1993, Lula é convidado para participar da primeira edição do Festival Abril para o Rock, do produtor Paulo André. Ele volta a gravar em 1996 com o lançamento do CD Lula Cortes e Má Companhia. No ano seguinte, ele gravou mais um disco, A Vida Não É Sopa, que foi lançado somente em 2006.
destrua a força da sua mais nova canção. Que o monstro sedento lhe oprime e lhe assuste e em seu desajuste lhe roube a emoção.
Esse período dos meados da primeira década do novo século foi muito interessante para Lula Cortes e também para aquela geração underground recifense dos anos 70. Muito graças à internet, pessoas do mundo todo passavam a descobrir discos como Sátiva, No Subreino dos Metazoários, Paibiru, Flaviola e o Bando do Sol, aquele compacto da Aratanha Azul, o raríssimo Rosa de Sangue e a estreia do Ave Sangria. Alguns desses álbuns passavam a ganhar suas primeiras reedições no mercado internacional, tanto em LP como também em CD, e o culto começava a ganhar corpo. Os experimentos não compreendidos de outra hora ganhavam um novo contexto. Em retrospecto, Lula Cortes e aquela turma toda haviam realizado a cena mais radical, independente, emblemática e verdadeira da psicodelia brasileira. Um lançamento interessante deste período de revival é o CD A Turma do Beco do Barato, que reúne integrantes do Ave Sangria, a formação original do Fetus, finalmente gravando em estúdio, e Lula Cortes com a sua má companhia, registrando duas canções, As Estradas e Doze Inimigos.
No meu pensamento, que não me levavam pra nada, e o tempo corria e ia dizendo.
Lula Cortes também se tornou assessor de cultura da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, e em seus últimos anos de vida vinha sofrendo de um câncer na garganta. Mesmo assim, ele seguiu firme até o fim e continuou se apresentando ao vivo, como fez no show de Alceu Valença em São Paulo, menos de uma semana antes de sua morte, que aconteceu na madrugada do dia 26 de março de 2011, no Hospital Barão de Lucena, no Recife. Estamos chegando ao final da série São Várias as Trilhas, mas vamos escutar o que algumas pessoas muito especiais ainda têm a dizer sobre Lula Cortes. Alceu Valença.
E é um poeta maravilhoso também, entendeu? Escrevia muito bem, ou seja, Lula é poeta. Lula fazia artes cênicas, né? Lula fazia quadros, às vezes, pintava quadros. Lula tocava tricórdio. Lula cantava, tinha uma voz bonita, tinha uma expressão muito grande cantando, e era uma figura carismática. E o carisma ninguém... Não adianta, viu? Carisma só quem nasce. Não existe nem a possibilidade de, na internet ou de alguma firma vai agora vender carisma. Ele estava doente, eu sabia que ele estava doente, ele sabia que nós sabíamos que ele estava doente, e para mim... eu acreditava, sempre eu tenho uma coisa de acreditar que as pessoas vão superar, mas eu estava também meio preocupado com a história todinha. Aí ele foi para lá, aí deu um abraço em mim, falou para mim que eu era o melhor amigo dele, aí chorando.
Kátia Mezel.
São mil histórias, né? Porque o mundo era pequeno para a gente, né? E Recife muito mais, muito menos, a gente aprontava, a gente conhecia, sabe? A gente... desbravou o mundo, né? Psicodelia mesmo também, e de uma forma também ritualística, né? A gente ia, se preparava, ia para Itamaracá, fazia as viagens da gente, e não bebia, e era só comia frutas e e sementes e não sei o que e tal. E aí a gente foi refinando esse entendimento maior do universo que essas viagens proporcionavam. É, a gente tinha essa percepção que foi muito das viagens, dessa abertura sensorial que a gente respeitou muito. Então, para a gente, essas viagens não era a loucura, vamos ficar louco, né? Era vamos ver de uma outra forma esse universo. Era o refinamento da sensibilidade. E então, cada vez mais, a gente respeitava mais isso. Era quase uma prece, era uma reverência, era uma conexão maior. E eu acho que a música de Lula ela tem isso, sabe? E as letras também, que são incríveis.
Jarbas Maris.
Super importante. Lula era o eixo, a mola mestra daquele tudinho, de todo esse movimento, era Lula. Engraçado que a gente ficou amigo pra caramba, assim, de graça, assim, né? Até Zé se afastou e eu ficava indo pra Recife, lá em João Pessoa, inclusive, assim, quando foi... Eu estava no Rio de Janeiro com Kátia e a gente estava voltando para João Pessoa e tal. A gente parou em Recife quando a gente gravou o Rosa de Sangue. A gente chamou, passa aqui para a gente gravar o Rosa de Sangue e tal. Papai gravou o Rosa de Sangue. Kátia gravou sanfona e eu acho que eu gravei umas 3 faixas naquele disco, Viola do 12. E Lula, bicho, era uma figura do caralho. Lula, aquele cara, ele tinha 10 contos no bolso, ele chegava um cara pedindo mole e dava o cara. Ficava duro. Cansei de... Quando eu ganhei essa grana no Rio de Janeiro, eu gastei aqui. Aluguei o apartamento, mobilei o apartamento e trouxe minha família de João Pessoa para cá, né? E aí comecei do zero de novo, né, bicho? Comecei do zero de novo. E aí, pô, quantas vezes o Lula me dava... Naquela época era saco de leite, né? Saco, né? Não tinha nada em casa. Leva aí, bicho, leva o saco de leite pro menino, que eu também tinha criança pequena também. Lula me ajudava para caramba. Então, tinha uma parceria... Bicho, 24 horas, cara.
Roberto Lazzarini.
Eu acho que se o Lula era, como dizer assim, apesar da diversidade intelectual que ele tinha, ele era um tipo rockstar. Eu acho que ele queria ser um rockstar. Com as roupas que ele andava, como ele cantava e não sei o quê, eu acho que o Lula estava se dirigindo a ser rockstar. Mas não conseguia largar o lado nordestino. A gente se gostava de ficar junto. Infelizmente, eu não vivia completamente junto dele. Eu tinha os compromissos com os artistas e tinha que sair, mas eu sempre estava visitando o Lula, vendo o Lula. E umas histórias que me davam muita saudade, né? E aí, depois, eu só ouvi uma vez que eu fui no carnaval no Recife. Eu não sei com quem que ele estava casado, se era casado. Liguei para ele, falei, a Lula está? Ela falou, está no carnaval. Eu falei, não, porque eu queria muito ver ele. Ela falou, eu também. Eu falei, obrigado, desculpa.
Roger de Renault.
E é muito doido quando você chega na casa de um pseudo-artista que é genial, aí você chega lá e encontra outro cara genial da pintura, e você encontra outro cara genial do não sei o quê. São sempre os geniais se encontrando, vários compositores foda, que se encontram, sabe? E Lula não precisava disso para se retroalimentar. Você chegava na casa dele e tava um cara que era gostava de aboio e tinha uma vacaria lá atrás, não sei aonde, lá em Candeias, outro cara que era da capoeira, saca? Outro cara que era um pescador da área, outra gatinha que tava afim dele e ele não sabia o que fazer, porque ela tava encarnando lá. E qualquer coisa desse tipo, saca? E os papos se batiam assim, um beck desse tamanho, tanto fumando beck, ouvindo o som, e ele com conversas paralelas ali, e as conversas rolavam ou não rolavam, mas as pessoas ali interagiam, e aquilo, e tava todo mundo do bem, não tinha negócio de evitar aquela turma, todo mundo muito bem-vindo, era isso que eu notava, sabe? Inclusive, várias vezes eu ia e me incomodava com isso, porque aquilo me incomodava. Me incomodava porque não tinha um papo. Não, eu não conseguia interagir naquela diversidade tão foda ali, porque não engatava um papo. E para ele estava tudo certo, bicho. Aquilo estava tudo bem. Ele estava numa outra sintonia que também pegava todas aquelas ondas ali, mas ele era onde ele funcionava, onde... médias, curtas e longas, saca? Era outra sintonia. E tinha a ver com essa coisa da casa dele, porque do mesmo jeito que ele funcionava nesse acolhimento de ter uma casa aberta, né, poética, artística, de pessoas que querem inventar de alguma forma, cada um do seu jeito, uma história artística, ele tinha essa coisa da rua, de chegar num lugar que é o centro da cidade e você vai cantar rock and roll, saca? E aqui o rock and roll dá aquela que ele explica também, explica não, mas ele dá uma opinião sobre isso, sobre o que é a atitude da música dele, a atitude política do que acontece dentro daquilo no rock and roll. E aquilo acontece, aquilo mexe com a cidade, da música dele, ele cantando, as letras dele, o rock and roll mexe com aquela roda que no dia anterior era uma roda do cara vendendo a banha da baleia, sabe como é, pra pomada para pancada. Quando eu fui ver ele no hospital, fui duas vezes lá, e quando eu fui ver ele, eu ia muito triste, ia muito fodido, porque era meu amigo Lula Corso que estava morrendo. E aí chegava lá, eu saía convencido e não existia. Que porra de morte, o caralho, sabe como é? Que aquilo era um grande drible na saia da morte, que não tinha porra de morte, cara, que Lula Corso não morre. Saca, pode morrer outras pessoas, mas ele não morria. E era louco, porque eu saía de lá convencido disso e rindo, saía rindo. Saía, claro, abalado, porque às vezes ele estava desassistido, precisava né, às vezes de uma companhia que não tinha o tempo inteiro, às vezes tinha uma coisa, né, de pisar na bola com uma mulher, com uma companheira, e ter uma história de não estar assistido nessa onda, nesse papo, né? Ele era um cara que fez que ele ficou cabeça branca, mais de 60 anos, e ninguém chamava de velho, sabe como é? Porque ele não ficou velho, ele não ficava velho, ninguém considerava ele velho. Depois, quando eu entendi o negócio, como foi um encontro dele lá com a galera, com o show lá de Alceu, e de como é que ele estava, e como é que ele estava se comportando, e que ele estava... Eu entendi que ele estava entendendo qual era a hora de pular do palco, né? E que ele não ia se render a esse papo de estar fodido, né? Porque ele nunca esteve fodido. Teve muitas dificuldades de saúde, mas algumas dificuldades de saúde, né? Mas nunca foi um cara que ficou doente, assim, foi um doente.
Alcione Moyes.
Assim, Lula, para mim, foi e será sempre meu grande ídolo, né? Você é a eterna tiete dele, né? Eu não mudei em nenhum momento nessa postura, sabe? Eu sou a tiete, aquela que passava a noite segurando o público assim para o pessoal não cair em cima da guitarra, para os guitarristas poder tocar, para a Zé Rosa poder solar, para o outro poder tocar a bateria. E eu estava lá na frente segurando, eu vi, não. Então, o show tem que acontecer, Lula tem que brilhar, Lula tem que... Então, para mim, vai ser isso, sempre foi isso, vai ser sempre isso. Nada mudou. Mas o amor, o carinho, o respeito, a admiração por ele vai ser sempre a mesma. Desde que eu conheci a poesia dele e até terminar esse momento dele aqui nessa vida, o meu amor e minha paixão e a minha admiração por ele vai ser sempre a mesma, nunca vai mudar. Vai ser sempre assim. Lula sempre vai ser Lula na minha vida, no meu coração, na minha história. O lugar dele é especial e vai ser sempre assim.
E o próprio Lula Cortes?
Então, eu tive acesso a Jimi Hendrix Experience e várias outras coisas, músicas psicodélicas que estavam acontecendo lá fora. E eu ia manejando essa coisa para uma linguagem minha por conta de uma... Eu acho que talvez a palavra mais clara e mais sincera seja por conta da revolta que tinha muito grande dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, muito, vamos dizer, até em certos pontos, violenta na minha juventude. E eu achava que uma maneira inteligente de transferir essa minha agressividade seria para a música. E a partir disso, minha vida mudou completamente. E eu comecei a ver cada momento desse, a pintura, a poesia e a música, como uma forma de reconstruir a minha vida.
Cortes dizia: podem achar que a música que eu faço está mais para MPB, mas é rock, ou melhor, o que eu faço é RPB, rock popular brasileiro. Eu sou Bento Araújo e este foi o São Várias as Trilhas, uma série de podcasts sobre Lula Cortes. São Várias as Trilhas é uma parceria da rede Lula Cortex com o PoeiraCast. São Várias as Trilhas é um projeto incentivado pelo Funcultura. Equipe do projeto São Várias as Trilhas. Pesquisa, Bento Araújo, Caruna de Paula e Nemo Cortes. Coordenação de pesquisa, produção de podcast e e-book, Bento Araújo. Coordenação artística, Nemo Cortes. Produção, Bruna Mascaro. Produção executiva, Caruna de Paula. Design, Fravo Lima. Assessoria de imprensa, Raquel Santana. Contabilidade, Paulo Jefferson. E consultoria jurídica, Adriano Araújo.
Isso é rock and roll na veia, é isso aí mesmo, não tem jeito pra consertar nenhum.